Revolução. Ato ou efeito de revolucionar-se, transformar, mudar definitivamente algo para os outros e principalmente para nós mesmos. Hoje vamos falar de uma tremenda revolução que ainda está ocorrendo, mas que mudou a perspectiva social e, sobretudo, a nossa própria de enxergarmos a beleza e a potência preta. No episódio de hoje, vamos conversar sobre a revolução dos cabelos crespos. Vocês estão preparados?
Vulva preta.
Bem-vindos ao Vulva Preta. Eu sou a Gra Gonçalves.
E eu sou a Josi Baldu. Está no ar mais um episódio do seu podcast preferido. Hoje a gente está com uma convidada super especial, uma mulher que eu admiro muito e estamos muito felizes de tê-la aqui. Seja muito bem-vinda, Grazi Ruffo. E se apresente para a galera.
Oi, meninas, que satisfação estar aqui com vocês, muito prazer. Para quem não me conhece, eu sou a Grazi Ruffo, eu tenho 27 anos, eu sou de Divinópolis, Minas Gerais, no Brasil, e eu trabalho há 10 anos no mercado da beleza, e hoje o foco do meu trabalho é valorizar a beleza afro, a minha especialidade é a beleza negra, e ajudar mulheres encontrar a sua verdadeira autoestima.
Ah, maravilhosa. Perfeita para o nosso episódio.
Perfeita.
Hoje nós vamos falar de quê, Gra? Fala o que que a gente vai falar. Fala para o povo.
Então, gente, hoje nós vamos trazer, né, a pauta da revolução das crespas, dessa revolução que a gente passa, tem, né, que ainda está acontecendo, eu acredito, há alguns anos que já vem acontecendo, mas que começou através de um processo meio de aceitação e de naturalização, né, do nosso cabelo natural. Então, a gente vai falar um pouco sobre todo esse processo de transição, né, tipo, de como que foi essa transição para a gente, que já passou por isso já faz um tempinho, e como que hoje, né, que como a Grazi já trabalha nesse ramo, então ela vai falar também um pouco sobre como que é esse processo de transição atualmente, né? O que que mudou, o que que significa isso hoje para as pessoas com quem ela trabalha, com quem ela lida no dia a dia. E aí a gente vai trazer um pouco dessa pauta. Muito importante, né, da gente estar trazendo, porque ela significa um grande passo assim dentro da luta, principalmente das mulheres pretas, né?
Eu
Então,
acho que é um
Grazi.
marco, não é? Grazi, você considera o processo de transição capilar um marco nesse processo racial mesmo, dessa luta afrocentrada que a gente tem? O que que você entende assim da transição? Como que você enxerga ela?
Muito. Eu considero assim, é um momento, é um marco mesmo. Porque, na verdade, a mulher. As mulheres que estão na transição capilar normalmente podem estar em dois tipos de situações, né? A primeira situação era que eu me encontrei quando eu fiz a transição. Eu mudei pelo cabelo. Eu mudei porque eu achava o cabelo lindo e maravilhoso, sabe? Mas eu não tinha percebido que, na verdade, isso já era uma transformação de outras coisas que vinham mudando na minha cabeça, no meu comportamento, né? Isso já
Isso.
estava acontecendo, mas não era falado assim que era o empoderamento. Não tinha essa, a gente não falava essa palavra. A gente não falava ainda a autoaceitação. Então, assim, quando eu fui lá e cortei meu cabelo, eu fui me questionar: nossa, mas caramba, tanta coisa que eu tenho questionado até agora sobre me sentir oprimida, sobre o racismo, como que eu não percebi até agora que eu estava sendo oprimida e eu estava cedendo a esse tipo de violência quando eu alisava o meu cabelo. E ainda assim eu me sentia mal com a minha autoestima. A minha ficha caiu que o meu processo já estava acontecendo. Mas eu vejo outras mulheres que passam pelo o processo de transição, porque a gente já vem discutindo esse racismo hoje em dia, né?
Isso.
Está sendo falado hoje, né? Estamos aí com a comunicação, a internet super avançada. Então, eu vejo outras meninas assumindo com esse propósito mesmo. Mas quando eu fui assumir o meu cabelo natural, não, meu amor. É porque quando passava uma negona com um black enorme do meu lado, eu esperava ela passar para eu olhar para trás, assim, ó.
E
Eu simplesmente me apaixonava pelo cabelo. Eu queria beleza,
Entendi. E o mais
sabe?
bonito é que eu é super, né, gente? Eu não passo despercebido perto de outro Black Power, não, porque a gente se olha, a gente se ri, e maravilhoso. Isso é uma coisa muito linda entre a gente, assim.
Ô, Grazi,
Eu.
e foi tem quantos anos que você fez a sua transição? Que você falou quando você fez, você lembra quantos anos que tem?
Então, na verdade, já faz 8 anos, né, que eu passei por esse marco de assumir meu cabelo natural. E depois que eu deixei ele ficar natural, é incrível como eu várias vezes quis novamente fazer um big chop, que é o grande corte, e olhar para mim assim com o cabelo curto, sabe? Experimentar de novo. Não é uma transição, mas é a sensação de cortar o cabelo, sabe? De estar bem assim ainda com a sua autoestima. Porque foi uma coisa que quando eu passei, eu não fiquei tão bem assim. Na verdade, eu vesti uma máscara de estar bem, mas eu estava ali bem louca pro cabelo crescer. Então, eu ainda estava cedendo um pouco a toda a opressão que eu, né, que eu vivi, que eu passava.
Ô, Grazi, mas eu acho, sabe, que hoje em dia, por exemplo, eu acredito muito que seja a maior revolução, principalmente dentro do nosso movimento, né? Várias mulheres pretas estavam de cabelo curtos e, tipo, várias mulheres pretas estavam fazendo o melhor para lidar com aquilo. Porque também a gente passou por um processo meio que descobrindo, né? O que
Sim,
eu
isso.
sempre falo, que a nossa transição, por exemplo, eu você contando, você falou que a sua transição foi uma transição que você viu e achou maravilhoso e tal. Para começar, eu não tinha referência de mulheres de cabelo Black Power, sabe? As mulheres pretas sempre estavam, eu não sei, eu acho que até hoje é assim, inclusive, muito, né? Porque a gente vê várias situações, a gente está
Muito.
sempre invisibilizada. Então, tipo assim, quando eu optei por fazer a transição do meu cabelo, foi uma coisa mais pela coragem, sabe? Pelo gesto mesmo, porque eu
Sim.
achava poderoso a gente ter essa coragem. E eu passei também por esse processo dentro do meu processo de entendimento enquanto mulher negra, porque eu não sou uma mulher negra retinta, né? Então, assim, minha família é miscigenada e tem uma maioria branca. Então, eu não tinha essa negritude ali, não tinha minha mãe, por exemplo, que geralmente é o nosso nossa referência, né? Minha mãe não é uma mulher negra. Ela é uma mulher racializada, mas não é uma mulher negra. Na família dela, ela não tem mulheres negras. A minha parte da negritude é pela parte do meu pai. E ele, tipo, nunca conversou comigo, porque ele também não tem. Outro dia eu fui conversar com ele, nem ele tem um entendimento, porque um dia eu achei uma foto que ele tinha um Black Power, meu pai. E eu perguntei a ele, falei, pai, na década de 70 ali, meu pai tinha um Black Power lindo. Poxa, tipo, você era tão preto assim, sabe, que as Black calça boca de sino e tal. Falei, por que que a gente nunca conversou sobre isso? Ele não tinha aquele entendimento. Para ele era um entendimento de moda, de estética. Você entendeu? E o meu foi mais esse processo político mesmo, de ver a Josi, porque a Josi foi a minha referência, sabe? Foi quando a Josi fez o Big Show, porque eu falei, cara, que poder, sabe? Tipo, é isso.
Maravilhosa.
É, tipo, eu olhava e falava assim, é isso, eu sou preta, e tipo assim, é isso, meu cabelo é. E eu nem sabia como que seria meu cabelo. Eu fiz, foi no medo, no cagaço, me senti, fiquei usando turbante, que foi o que você falou. Eu era doida pro meu cabelo crescer também, então eu usei turbante. Tipo assim, eu quase não tenho foto onde que aparece meu cabelo curto. Eu quase morro
Olha.
hoje. Hoje também eu sempre falo que um dia eu ainda quero cortar ele curtinho de novo, assim, só pra eu poder aproveitar isso, sabe? Porque isso também me foi tirado
justamente pela questão do racismo, porque o tempo todo as pessoas viravam para mim e falavam: você tá ficando louca, você é louca de ter
Nossa,
ficado
é.
doente, sabe? Tipo assim, mas nossa, que coragem, nossa, eu jamais teria coragem. Tipo, umas sempre te desanimando mesmo.
Sempre,
É, eu
sempre.
acho que é muito isso mesmo. Eu também fiz eu passei pelo meu processo de transição há 8 anos também, ô Grazi. É, quando eu fiz, na verdade, eu fiz por causa da minha afilhada, né? Acho que eu já falei isso em algum lugar, porque minha afilhada tinha 10 anos na época e ela já alisava o cabelo dela. E aí
Nossa.
eu queria que, tipo, eu queria que ela não alisasse, mas aí eu falava para ela assim: Cacá, seu cabelo é lindo, não precisa alisar. E aí um dia ela olhou para mim e falou: Dindinha, a senhora alisa o seu, sabe? Então, assim, como que eu ia ser cobrar uma coisa dela, sendo que eu estava fazendo totalmente ao contrário? E aí eu virei para ela e falei assim: a Dindinha vai cortar o cabelo curtinho, porque o dela estava bem curto nessa época, que dela teve corte químico, sabe, Grazi? E aí, com 10 anos de idade, né? E aí eu falei: a Dindinha vai cortar o
Brincando.
cabelo curtinho e nós duas vamos ficar iguais. E eu fiz isso. Eu fui lá e cortei meu cabelo e aí comecei esse processo. Minha afilhada vai fazer 18 anos agora no final do ano e nunca mais ela alisou o cabelo. E aí as minhas sobrinhas que vieram depois também já não alisaram mais o cabelo. Então, assim, eu fiz muito por ela, para querer ser referência para ela, mas bem longe desse entendimento do quanto isso poderia ser potente para mim, sabe? Como isso iria mudar a minha vida? Eu não pensei nisso. Eu realmente pensei em como eu poderia contribuir para a vida da minha afilhada. E aí, quando eu vi, eu já estava. É igual você falou, parece que a gente converte, né? Eu já estava completamente impactada por isso. É muito. A gente vira preta. A gente realmente vira uma mulher preta.
Eu acho que é quando você vira a
É.
chavinha, né? Tipo, eu fiz também o meu processo de transição há 7 anos. Foi um ano depois que a Josi fez o processo dela. E eu lembro que no dia que eu fui fazer, quando eu decidi fazer, estava no final do ano. E a primeira coisa que eu fiz foi cortar meu cabelo curto, fazer um corte nele curto, porque eu sempre deixava meu cabelo grande, apesar de ter vontade de ter ele curto, porque umas 3 vezes, ou 4, ou mais, eu já quis cortar ele curto, e a cabeleireira falava comigo assim que eu não, que cabelo crespo
Não
não
cresce.
crescia. É, não, cabelo crespo não cresce, mas você vai cortar o seu, tipo, se o seu tá desse tamanho, é uma sorte ter cabelo grande. Esse tipo de violência a gente sofre, né? Tipo,
Sim.
já desde criança.
Nossa.
E minha mãe tem cabelo liso, pouco e fino. O meu cabelo sempre foi muito, porque eu sempre escutei que eu tenho cabelo para cinco cabeças, e meu cabelo crespo e grosso. Então, tipo, nem a minha mãe sabia muito bem lidar com o meu cabelo, sabe? E aí eu convivia com as minhas primas de cabelo liso, não sei o quê. A minha mãe sempre fala que fui eu que bati o pé até eu deixar, porque alguém me falou que eu podia relaxar o cabelo, alguém falou para relaxar meu cabelo, e eu achei que eu criei isso dentro de mim, que seria a minha solução. Então, eu coloquei toda a raça do mundo ali para funcionar, até ela ceder, porque ela também não sabia muito como lidar com isso. E quando eu raspei cabelo, ela também não soube lidar muito com a situação. Minha mãe, muitas vezes, ela não entendia, porque ela, eu acho que o cabelo da gente muda com o tempo, né, gente? Meu cabelo, tipo, ele é mais crespo do que ele era quando eu era criança, antes de eu usar a química. E aí ela sempre achava que eu fazia alguma coisa para ele ficar do jeito que ele fica, black, né? Porque eu não fazia nada, eu só lavava e desembaraçava debaixo d'água. Aí ela falava que eu puxava ele para cima, ou que eu não hidratava ele, que eu não penteava. Sabe essas coisas que ela fica falando? E foi interessante também eu passar por isso, porque de certa forma eu também desconstruí ela. Sabe, eu também fiz ela entender isso, tipo: mãe, eu sou uma mulher preta, sabe? Tipo, você não é uma mulher branca. Então, assim, apesar de você ter alguns privilégios, a gente tem que compreender isso, porque isso afeta a gente em toda a nossa estruturação de vida, sabe? Não é apenas nessa relação com família.
Ô, Gra, e aí, sobre isso que você está me contando, você está assim, você está resumindo o meu dia a dia aqui dentro do salão de beleza. Porque eu trabalho muito ajudando as mães aprenderem a cuidar do cabelo de suas filhas. Geralmente a maioria é o cabelo das filhas, mas também tem as mães que vêm cuidar dos cabelos dos meninos. Mas quando se trata de uma mãe branca que teve um filho negro, certo? Quando eu recebo essa mãe e que ela nunca teve o toque com o cabelo cacheado, com o cabelo crespo, para ela é uma coisa muito desconhecida e muito diferente. Eu tenho mães que, assim, que elas vêm super empolgadas, elas querem aprender, quer saber sobre o produto, elas querem pôr a mão no cabelo durante o processo de tratamento aqui. Eu deixo elas colocarem a mão e verem como que eu estou fazendo. Mas existem também outras mães que elas trazem, também precisando de ajuda, é claro, mas elas estão ainda oprimindo o filho que ama. Então eu fico, às vezes eu me
Nossa.
pergunto, pode uma mãe amar, pode um racista amar um negro? Pode um
É.
racista amar um filho? Eu acho que é totalmente possível, porque ela tem um ato racista, porque ela diz para mim: olha só, esse cabelo é judiado, não tem
Nossa.
jeito. E não quero nem dizer todas as outras coisas que a gente sabe, que a gente já escutou.
É, com
Mas
certeza.
enfim,
Sabemos todos os pontos.
e ela fica ali diminuindo aquela autoestima. Não tem palavra para mim pior do que a palavra coitado ou tadinho, gente. Eu detesto essa palavra.
Ai, eu
E eu
também, Dulce.
escuto isso o tempo todo, e a criança escuta. E a frase me dá muito trabalho, a criança lê aquilo como eu dou trabalho para minha mãe. Ela,
Isso.
a mãe não mente para a criança. Aquilo é muito duro e muito pesado vindo de uma mãe, sabe? Então eu vejo uma dificuldade muito grande, né, que as mães que não negras passam em relação a entender que fazer uma autoestima não é só arrumar um cabelo, mas muitas vezes o que mais vai empoderar a criança é aquilo que ela escuta, né? Consequentemente, ela vai gostar do cabelo. Mas não tem
É.
como ela sair daqui com um cabelo lindo, maravilhoso, e ela continuar escutando, coitada, e tudo aquilo que ela vive,
É,
sabe?
exatamente. E no
Isso,
meu
Grazi.
caso.
Ah, desculpa, é só falar que isso, às vezes, pode acontecer de mães negras. Eu vou relatar aqui um caso na minha família, por exemplo. Porque o que acontece? Como a gente vem de um processo de alisar os nossos cabelos muito jovens, a gente esquece completamente como é a natureza desse cabelo, como é cuidar desse cabelo natural. E aí, o que que acontece? Eu tenho uma cunhada. Que ela teve uma filha, né? Mas ela já tinha dois filhos e ela teve uma filha mais recente. Tipo, a filha dela tá com 8 anos. E ela sempre falou: eu não sei cuidar do cabelo dela. E ela é uma mulher negra, ela é irmã do meu marido. Então, tipo assim, ela falava: eu não sei cuidar do cabelo dela. E a gente ficava: gente, mas você também é uma mulher negra e não sabe cuidar do cabelo dela. Mas é porque ela está tão condicionada a cuidar de um cabelo modificado quimicamente, que só precisa escovar e passar uma chapa, que realmente, às vezes, esse processo, não que ele seja difícil, mas para quem não faz, então a pessoa não faz ideia daquilo. Só que o que que aconteceu? Com toda essa revolução na minha família de cabelo natural, né, que eu comecei, e depois teve uma outra sobrinha minha, aí todas as sobrinhas pequenas, inclusive a filha dela de cabelo natural, ela, no início do final do mês passado, agora. Ela tem mais de 50 anos e ela fez o Big Shop, essa é minha cunhada. E ela agora começou a usar o cabelo natural. Isso para mim foi tão sensacional, mas assim, tão sensacional, porque ela mandou foto para mim, ela mandou mensagem para mim perguntando se ela cortava antes. Eu falei, corta, e mandei um monte de áudio. Já tinha um ano que ela não relaxava o cabelo, né? E tava com medo de cortar. E aí, tipo, gente, ela tem 50 anos. E ela fez o Big Chop. E aí, agora. Aí foi essa semana eu mandei uma mensagem. Falei, ei, o que que você tá achando do cabelo natural? Ela, nossa, se eu soubesse que era tão fácil de cuidar, olha pra você ver. Eu teria feito isso antes. Então, tipo assim, a mesma pessoa que falava lá atrás que não sabia cuidar, vira pra mim e fala, se eu soubesse que era tão fácil, eu tinha feito isso antes. Então, às vezes tem muito disso, né? Da gente estar tão desacostumada de não conhecer o cabelo da gente. Que a gente já cria uma barreira sem nem saber.
Mas sabe o que é, gente? Isso aí é uma coisa muito, que isso aí é completamente explicado, chama racismo estrutural, né? No caso, no
É.
meu caso, a minha mãe não é branca. A minha avó, a mãe dela era branca. Mas a minha mãe, tipo, ela. E aí eu acho que é isso que era o que mais pegava, porque eu sou igual a minha mãe. Igualzinha. Tipo assim, eu não tenho
Vocês parecem
absolutamente
muito.
nada do meu pai. Exatamente. Minha mãe não é branca, né, Josi? Tipo, ela não chega. Ela
É.
não é. Ela é como eu, a gente não é retinto, mas ela não é branca. Então, assim, para ela, é ela ter que lidar com isso tudo, porque. O crespo, o cabelo mesmo é uma coisa que ela não tinha contato. A não ser com o cabelo do meu pai, que lá na que quando ela conheceu o Black, mas depois é aquele negócio, é o cabelo raspado, baixinho e tal. Então, para ela também foi uma revolução, porque quando eu fiz isso, quando eu fui lá e raspei meu cabelo e comecei a usar o meu cabelo natural, ela começou a questionar também sobre ela se submeter a alguns padrões, por exemplo, o cabelo dela. Embranqueceu muito novo e ela não gostava de pintar o cabelo. Apesar de que não tem nada a ver uma coisa com a outra, que eu acho bom falar depois, que a gente vai até falar sobre isso, né? Porque uma coisa é você, né, trazer uma coisa que é tido como ruim, que é o caso do nosso cabelo, que sempre foi tratado como uma coisa negativa, né? Cabelo duro, cabelo ruim. Outra coisa é você ser oprimido ali dentro de uma questão estética. Acho que são coisas bem distintas. Mas a minha mãe fez o Big Chop, gente. Ela cortou o cabelo curtinho para tirar a tinta e tirar e
E
dizer ela que,
deixar.
tipo. E aí, quando ela tirou a tinta do cabelo dela, o cabelo dela ficou natural, ele fica todo cacheado. Agora ele é, tipo, bem cacheadinho assim, sabe? Aí ela me manda foto para eu ver o cabelo dela, me manda os produtos que ela usa para cabelo cacheado, eu acho bem bonitinho assim. E aprendeu a lidar com isso, tanto que minha sobrinha, filha do meu irmão, tem cabelo crespo, e aí a mãe dela chegou a alisar o cabelo dela, que a mãe dela também tem cabelo crespo e aliso. E aí a minha mãe que foi questionar isso, sabe? Tipo, por que que você tá alisando o cabelo dela? É uma criança. Sabe, isso é, não pode fazer isso, tipo, né? Tem que ensinar ela a gostar do cabelo dela de verdade. Enfim, eu acho que são
Legal.
questões que a gente vai, porque a gente vive num país estruturalmente racista, então tudo que é desde coisas culturais à aparência mesmo, né? Tipo, a toda a
Sim.
nossa aparência. Então, assim, eu trouxe essa questão para essa diferenciação, porque, por exemplo, a gente trazer a questão da nossa autoestima, da nossa negritude, é diferente de. Que eu acho que é diferente de qualquer outro tipo de revolução que a gente faz enquanto mulher, né? Tipo, enquanto aceitação de outras coisas. Porque a gente luta pela aceitação de uma coisa básica, que é uma coisa natural, é nosso cabelo natural. É básico
É
isso, sabe?
básico, é o mínimo.
É uma coisa que nasce com a gente. Tipo, assim, é uma coisa que
Verdade.
não é uma coisa que a gente faz para, sabe, para ficar bonito. A gente faz, é uma coisa que nasce com a gente, que nos impede até hoje, por exemplo, de trabalhar, né, de permear alguns lugares
Eu já
que
ouvi
outros
muito isso.
cabelos.
São aceitos. Eu já ouvi muito isso. Tipo assim, ah, o seu cabelo natural é legal. Você trabalha, você é design de interiores, trabalha com arquitetura, parte de criação, combina. Tipo, meu cabelo tem que combinar com o que eu faço? Não tô entendendo. Sabe? É umas coisas meio nesse sentido. Você escuta isso também, Grazi, no salão?
Seu cabelo é liso, combina com você também, que é racista.
Boa resposta.
É, Desculpa,
ótimo.
gente. É só para quem é racista, viu? Só se ofende quem é
Olha,
racista.
exato.
Grazi, eu fico o tempo todo me colocando numa situação de não me acomodar. E como que é esse não me acomodar? Não serviria, eu não seria contratada na minha cidade para trabalhar em nenhum lugar, tá, gente? Como eu não fui quando eu procurei emprego. Mas eu nunca seria contratada. Primeiro, porque eu falo muita verdade sem ninguém me perguntar. E depois também, porque eu quero me vestir do jeito que eu quero me vestir, eu vou andar do jeito que eu quero andar, e meu cabelo, vocês depois vão. Quem não me conhece, entra no meu Instagram que vocês vão ver. Mas, enfim,
Maravilhosa.
eu quero
Perfeito.
sempre. Eu não vou falar que eu quero contrariar. eu quero trazer sempre uma polêmica de discutir por que aquilo cabelo, entendeu?
Uhum.
Então, eu sempre, quando eu percebo que eu estou numa situação muito confortável, porque eu sou a Grazi, uhum, as pessoas me conhecem, e daí, tipo, é legal eu usar meu cabelo black com volume, porque eu sou a Grazi.
Uhum.
E você ganha uma popularidade, querendo ou não, gente. Isso é uma coisa que te faz as pessoas achar que com você pode, com
uhum,
elas não, isso, entendeu?
Uhum.
E aí, o que eu faço sempre? Eu mudo de cabelo.
Nossa, e muda mesmo. Eu amo.
Eu quero sentir com as minhas clientes, sabe? Essa mudança. Eu quero sentir junto com elas, assim. O que eu quero sentir o tempo todo comigo, como que é você ter que ficar validando a sua autoestima. Como que é que você aceitar aquilo ali que você tem? Então, assim, hora eu deixo crescer. Hoje mesmo, eu tô com a cabeça toda raspada, com um corte que é extremamente masculino.
Eu amei, certo? Esse cabelo.
Socialmente masculino. Aquele corte quadrado, assim, que nem o Will Smith usa. Eu sempre amei esse corte, sabe? Uhum. E quem disse que esse é um corte masculino? Quem disse que o homem não pode usar o cabelo grande? Então, eu sempre quero tá voltando pra questão de que eu não sou o meu cabelo, né? A Lauryn Hill tem essa música, né?
Uhum.
Eu não sou o meu cabelo, certo? Eu sou algo muito a mais, mas o cabelo faz parte de mim.
Uhum.
Ele me pertence, isso. Eu mereço o respeito com esse cabelo que eu tenho.
Exatamente.
Sabe? Então eu sofro opressão até mesmo dentro do espaço de trabalho, porque eu vou receber pessoas que às vezes não têm essa consciência e eu vou receber um olhar de indignação.
Uhum.
Uhum,
e
claro.
Consequentemente,
você tá traindo o movimento.
eu vou trazer para essa pessoa a discussão, uhum, e ela vai ter que pensar sobre isso, por mais que ela não concorde, ela vai estar mudando quando ela olhar para mim, e ela ter que pensar sobre isso, ela já vai estar mudando.
Uhum.
É.
Exatamente.
Eu acho maravilhoso, Grazi. Você, inclusive, é a minha referência de todos os cortes e penteados que eu quero fazer. E eu quase morro que aqui na minha cidade não tem um salão Grazi Ruffo. Porque eu e meu irmão ficam assim, ai, o dia que a gente for em Divinópolis, a gente vai cortar o cabelo, a gente vai fazer não sei o quê, a gente vai fazer tudo lá na Grazi. Porque isso... Ainda existe essa carência no mercado, né? Eu percebi,
super,
quando eu mudei para cá, eu moro hoje em Peruíbe, para quem não conhece, é a litoral sul de São Paulo. Eu tô, tipo, bem no sul, né? Tô mais começando no sul do país, e aqui é uma ausência muito grande de pessoas negras. Eu choquei, assim, quando eu mudei para cá, que tem poucas pessoas negras, se eu não me engano, acho que é 3% da população da cidade é negra. Então, aqui,
nossa,
não tem...
é igual no país que eu moro. Que gente. Doideira!
É, então, aqui não tem um salão específico para cuidar do meu cabelo. Se eu quiser fazer qualquer coisa, eu tenho que entrar num salão majoritariamente branco e esperar que essas pessoas queiram fazer algo no meu cabelo, porque a grande maioria a gente sabe, eles não fazem coisas no cabelo.
E tem, aí a gente entra na questão de que mulher preta que passou pela transição que tem coragem de ir num cabeleireiro branco.
É, eu não tenho.
Eu vou falar. Tem, aí a gente entra em outro âmbito dessa opressão. A violência dentro desses espaços. Porque não foi uma nem duas vezes que eu escutei relato de mulheres que foram fazer uma hidratação e saíram desse salão com cabelo.
Isso. Formaliza o cabelo.
É, sem o consentimento, né? E isso é uma coisa muito chocante, porque eu fico imaginando o tamanho da violência, sabe? Só da gente escutar isso acontecer, tipo, só de você ver um relato desse, eu fico pensando o que que leva uma pessoa a achar que ela pode decidir sobre a vontade, sobre o corpo do outro, só porque ela não gosta de uma coisa, porque no caso, uma pessoa, para relaxar o cabelo de outra assim, sem a permissão, é porque ela vê o cabelo e fala assim, ah, não tô gostando disso aqui não, eu vou fazer um trem aqui que eu acho que depois que faz vir de nada.
É.
Olha, gente, Sobre isso, como eu enxergo? Hoje, aquele racismo agressivo que a maioria das mulheres que estão passando pela transição passam, de trabalho, de ir na rua escutar, isso não me acontece, porque uma pessoa só de olhar para mim, ela vai pensar duas vezes em me ofender. Isso não acontece. Mas o racismo que eu enfrento estrutural dentro do mercado da beleza, ele é um racismo ali dentro com os outros profissionais. Por exemplo, quando eu vou participar de algum seminário, estadual ou nacional, a coisa que eu mais escuto, eu sempre escuto, nossa, eu acho lindo o trabalho assim igual ao seu, mas eu não animo mexer com o cabelo assim, não.
Olha
Então, assim,
isso.
na hora que eu escuto, assim não, cabelo
Nossa.
assim eu não animo. Então, assim, isso é uma coisa que eu sempre escutei. Frequentemente eu ainda escuto, certo? Eu não estou falando de coisas que eu acho, é coisas que eu vivo todo dia. De profissional da beleza falar para mim que não anima porque dá trabalho, porque gasta muito produto, porque eles acreditam que financeiramente não é recurso. Sendo que a
Olha aí.
gente sabe que quem alimentou o mercado da beleza do Brasil, que é um dos maiores produtores de cosméticos do mundo, o Brasil produz muito cosmético, inclusive muitos cosméticos de qualidade, gente.
É verdade.
Quem consome isso em massa é a população negra. O que você falava para a mulher que ia alisar o cabelo dela e que não ia cair, a mulher corria lá, gente,
E
comprava.
comprava.
Certo? Então, assim, além da gente gastar o nosso dinheiro com essas empresas, a gente está gastando com empresas que não querem investir no nosso cabelo, sabe? E
Exato.
nitidamente elas
Exatamente.
deixam isso claro. Aí elas falam, vai no salão da Grazi, porque lá ela faz. Então, eu sou muito recomendada por todos esses salões do meu salão, na
Que
minha
ótimo!
cidade.
Pois que
Eles
ótimo, porque
mandam
eles
para
vão
cá.
lá e vê que você tente e não vai ter nem um risco de errar de salão da próxima vez. A gente já pode fazer propaganda, gente,
Eu acho
direto
isso
na Grazi.
justo, eu acho isso injusto. Eu penso que no dia que essa pessoa, esse dono do salão, que não trabalha com cabelo natural, o dia em que ele souber o que é a característica de um fio crespo, cacheado, ele souber cortar, fazer qualquer tipo de cabelo que entrar dentro do salão dele, aí ele pode falar para mim que ele é um hair estilista, certo? Um
Isso.
estilista de cabelo, que ele é um cabeleireiro. Ele
Com
pode dizer isso para
certeza.
mim. Enquanto ele não coloca serviço digno para todas as texturas de cabelo, todas as pessoas, desculpa, isso não é um estilista de cabelo. Porque estilizar meu cabelo
Perfeito.
não é querer me colocar igual a você.
É,
Isso.
porque no caso, Grazi, eu acredito que se a pessoa entrar no seu salão, ela consegue ser atendida, né? Eu falo assim, pela textura de cabelo. Você vai saber lidar com aquilo. Mesmo que você opte não trabalhar, você consegue fazer tudo isso, porque a gente, eu já fiz assim, eu já comecei a fazer um curso de cabeleireiro quando eu era nova, e a gente aprende a fazer tudo em cabelo de outras texturas, menos no nosso, pelo menos aonde que eu fiz assim, tanto é que eu nem fiz, porque eu achei que eu ia aprender a cuidar do meu, não deu certo, não. Não rolou, não. Uai, gente, é triste, porque é a realidade que a gente passa. E aí, Josi,
É
que
a
eu
realidade.
só para a gente não ficar também nesse discurso, né? Vou contar uma coisa boa, uma surpresa boa com relação a cabelo. Porque hoje em dia eu sofro, tá? Vou falar aqui que eu tô passando assim uma vida de não sei nem dimensionar para vocês, morando, porque eu moro aqui na Argentina, que não, para começar, que não tem preto. Tem, mas assim, eles é muito em lugares muito específicos e produto é o que a Grazi falou. Não precisa já achar que você vai entrar numa loja, que você vai ter a variedade de produtos cosméticos que tem no Brasil. A gente fica chocado porque não tem. É tipo
Olha.
assim, é 2%. Só que quando divisa ali com a Bahia, que já era ali, já onde começava o Nordeste do Brasil. A população vai escurecendo, já vai subir, né? Vai escurecendo, né? Então, eu moro num lugar onde muitas pessoas pretas. Eu morei num lugar onde que eu morava numa vila que eu tinha quilombos como vizinho, né? Gente, é maravilhoso entrar no supermercado pequeno da cidadezinha lá. Porque tem, tipo, um corredor só de produto de cabelo crespo. Eu achava aquilo ali a coisa
Nossa,
mais maravilhosa do
que
mundo,
legal.
gente. Sério, tinha de todos os jeitos que você imaginar, de todos os marcas. Tinha muita marca. Eu ficava assim,
Ai, que
gente, é isso
delícia.
aqui.
Ai,
E
que
eu é
perfeito.
isso. E eu olhava assim com muito amor, porque eu lembro que quando eu fiz a transição há 7 anos atrás, não tinha ainda. Ainda não tinha dado boom da sala online. ainda
É
não existia
verdade.
essas coisas voltadas, tipo assim, a gente que tem que lutar ali. Eu usava aquele seda verde meu cabelo cacheado, na inocência.
Era o que tinha, né? É, mas
É,
eu
ou
acho que
era
é
aquilo, ou
muito
era coisa
isso.
muito cara.
É, eu acho que é muito isso. É igual eu tava falando, como aqui na minha cidade não tem esse mercado, né? Eu acabo não fazendo muita coisa no meu cabelo. Eu acabo realmente, o máximo que eu consigo aqui hoje para mudar é fazer uma trança. E mesmo assim, eu vou na cidade vizinha que está a 30 quilômetros daqui. Porque aqui, juro por Deus, porque aqui na cidade não tem uma trancista. Então, vocês têm noção do que é isso?
Nossa.
Então, assim, é muito louco estar nesse lugar. E aí eu fico muito impressionada, Grazi, porque todo mundo que às vezes me pergunta qualquer coisa na internet, tipo, ai, eu queria ir no salão tal. Eu, gente, vocês estão em Divinópolis, vai na Grazi, pelo amor de Deus, vocês têm a Grazi, então o que vocês estão indo em outro lugar? E aí tem duas amigas minhas, né, amiga minha e da Vivi, que a Vivi também é cliente sua, e a gente tem amigas em comum, que foi a Ana, que fez o podcast aqui com a gente da amamentação, e a Marina, que foram no seu salão e falaram, gente, achei o meu salão da vida, não vou em outro.
Que
Então,
lindas.
então assim, e eu falei, gente, como que vocês não conheciam lá ainda, né? Porque a Marina tem um cabelo bem crespo e compridão, e a Ana tem um cabelo anelado. Então, tipo, elas encontraram o salão. E é muito bom saber que tem um salão desse jeito aí, sabe, Grazi? Porque quando eu morei aí em Divinópolis, e uma vez precisei fazer foto, eu fui fazer uma foto para uma revista aí da cidade, porque aí é cheio disso, né? E eu fui vestir de noiva e tal. Eu cheguei num salão renomado aí em Divinópolis. E a cabeleireira, sabe o que que ela queria fazer no meu cabelo? Ela queria escovar o meu cabelo e fazer babyliss. Eu falei, quê?
Nossa.
Eu falei com ela, quê? Eu com esse black maravilhoso, você tá falando que você vai escovar meu cabelo, fazer babyliss? Falei, pode deixar. Eu arrumei o meu cabelo pro editorial da revista. Eu arrumei. Ela só lavou meu cabelo, eu fiz a fitagem, modelei o cabelo do jeito que era para modelar, coloquei alguns grampos para poder prender um negócio de cabeça que eu ia usar. Eu arrumei o meu cabelo para editorial da revista. Aí o pessoal fala: "Olha, tem representatividade porque tem uma preta na revista." Mas não tinha uma
É,
pessoa que sabia mexer no meu cabelo. Adiantou alguma
exato,
coisa?
exato.
Entendeu?
É,
Então.
aquela representatividade para coçar a barriga, né?
É, só para
Dos
ter.
racistinha camarada. Sou de Divinópolis, mas eu nunca fui atendido pela Grazi, mas eu vou explicar por quê. Depois que eu fiz a transição, eu já arrumei meu cabelo em salão, duas vezes. Uma foi lá em Carmo do Cajuru que eu botei uma trança numa mulher que era uma mulher preta também. E uma
É
vez
a
que eu cortei.
Raquel.
E uma vez que eu cortei. Porque era um salão também. Aí uma vez que eu cortei meu cabelo, que foi em Belo Horizonte também, com uma menina preta especializada em cabelo crespo, a Raí. E a outra vez que outra pessoa mexeu no meu cabelo, que eu botei trança em São João, porque a segunda vez que eu boto trança foi aqui na Argentina. E a primeira vez foi em São João, mas ela não tinha salão, então eu não conto como salão, sabe? Tipo, eu fui lá na casa dela fazer trança. E aqui na Argentina eu fiz trança porque eu encontrei uma menina, ela é colombiana, mas ela é preta. E aí eu quis fazer, porque aqui na Argentina, gente, vocês não fazem ideia na quantidade de gente de mulher branca de trança. É uma coisa que a gente fica chocado quando a
Sério?
gente chega.
Aham.
Muita, muita,
Sim.
muita. Porque faz trança em branca, a gente fica um pouco desconfiado. Aí só tem gente
É.
branca, foto, se
É.
mostrar. É sério. É isso mesmo.
Enfim.
Inclusive, o cabelo cacheado para fora vem falar do cabelo das brasileiras.
É
Uhum.
verdade.
É. E aí a
Gente,
menina
eu
que.
não sabia.
Foi a menina que fez meu. Eu ainda fiquei super assim, porque, tipo, eu fiquei pensando, falei, gente, o povo aqui não sabe o que é um cabelo crespo. Se o povo, às vezes, cabeleireiro, tipo, assusta com cabelo crespo, você imagina eu chegando com cabelo crespo, que tem cabelo para cinco cabeças. A pessoa vai,
É.
né, tipo assim, ela vai horrorizar. E
Então,
eu pedi
Gá.
foto para eu ver se a pessoa trabalhava com cabelo, porque.
Ah, eu precisava saber se ela conhecia a textura do meu cabelo, né?
Exato.
Então, gente, eu acho isso uma coisa que, nossa, eu vou ficando triste escutando isso. Porque, assim, a gente saiu da transição não para ficar mais refém de um salão de beleza, tanto que eu sempre faço um trabalho de ajudar o cliente a compreender esse cabelo, aprender a cuidar. Mas, gente, é um dos nossos prazeres da vida ser cuidado, você
Isso.
chegar, sabe? Uma pessoa fazer uma massagem capilar em você, você passar um produto cheiroso no seu cabelo. Para
Isso.
mim, isso também faz parte do processo de autocuidado.
Claro,
E
gente.
aí, olha, a Grazi falou que tem 7 anos, né, Gra?
Tem,
Sete
eu não frequento
anos.
por medo, tipo assim, não é tipo, você sabe, tentando evitar que eu seja violentada, porque eu já tô tão bem com o meu
Olha
cabelo,
isso,
sabe?
gente, olha isso. E aí eu
Realmente
tenho
isso é
uma gama de
muito triste.
pessoas, Gra, que não vem no salão, que passaram a transição sozinhas em casa, pessoas aqui de próximo. A gente aqui tenta mobilizar, a gente faz dica na internet, evento, curso, roda de mulheres, outras formas de elas participarem assim e a gente colaborar também de outros jeitos que não seja também elas só virem consumir diretamente o produto aqui dentro do salão, sabe? Hoje a gente oferece curso, capacitação para elas que querem aprender ou querem trabalhar também nessa área, sabe? Mas eu considero aqui o salão, se normal, na verdade, o que que acontece? Eu moro no meu salão, certo? E eu não tenho problema de contar isso para as pessoas. Eu moro no meu trabalho e foi uma questão de escolha mesmo, porque eu vivi o salão e falei, então já que estamos juntos, bem, vamos casar. E aí, é o rolê. É o rolê porque parece que a negritude, gente, isso faz parte até mesmo de herança ancestral. A gente anda em bando. Quando vê um
Exato.
banto lá da África, vem uma e ela traz a irmã, a tia, todas as primas. Quando vê, tem uma festa de família aqui dentro do salão. Tá todo mundo aqui que se conhece. Então, é um rolê. E rola uma troca, uma conversa, vai muito além da questão do cabelo. As pessoas querem se sentir bem dentro do espaço, sabe? Elas querem estar. Eu percebo que às vezes a cliente, ela se arruma toda, ainda mais agora na quarentena, gente, que não tá saindo muito. O povo tá se arrumando pra caramba pra vir no salão. É tipo, eu vou chegar lá e eu sei que vai ter outra. Eu sei que vai ter gente preta. Deixa eu ir feliz da vida aqui pro salão. Isso
Exatamente. Exato.
me faz tão feliz que às vezes eu me sinto. Eu preciso de sair daqui e ir para um espaço branco só para me lembrar um tiquinho também. Pera aí, meus irmãos estão passando isso aqui na rua. Eu estou vivendo muito no meu mundo, porque aqui é muito meu rolê, sabe? Sou muito
Entendi.
feliz nesse lugar.
Ai, que
Ai, gente,
maravilhoso.
eu acho. É isso, sabe? Tipo, a capacidade que a gente encontrou de nos unir, de nos enxergar uma na outra, é isso que eu sempre falo com a Josi, que eu acho que é o mais potente na mulher preta, sabe? Essa capacidade que a gente conseguiu de olhar para uma outra mulher preta e se enxergar nela, e buscar as referências em pessoas que realmente se parecem com a gente, ou pessoas que realmente podem proporcionar essa proximidade com o que a gente é. E eu
Isso.
acho que isso começou na revolução da transição capilar do cabelo crespo.
Foi.
Porque essa transição, quando o cabelo crespo começou a ser transicionado, né, tipo o cabelo rebelde mesmo, que é o cabelo que não define, que é esse cabelo que as pessoas têm mais tabu, né, para não falar outra coisa.
É.
Então, assim, quando a gente naturalizou isso, foi revolucionário, foi histórico. Foi histórico. Eu tenho certeza que muitos ancestrais aplaudiram de onde quer que eles estejam para falar assim: é isso aí, galera. É isso aí, pretalhada, que é isso aí que vocês têm que fazer. É a cara e a
Eu acho que é
coragem.
isso mesmo, que nesse momento, e eu entendo o cabelo como uma revolução, né, a transição como revolução, porque eu acredito que começou tudo nisso, porque a gente começou a pesquisar na internet pessoas que estavam passando pela transição, A gente começou a pesquisar na internet produtos, e aí começaram a criar comunidades de pessoas que estavam trocando informação sobre esses cabelos. Por isso, eu acredito que esse
Exatamente.
processo
E
de
a gente
revolução
começou a
começou aí.
divulgar também.
É, esse processo de revolução
Sim,
começou aí.
esse espaço para a gente falar.
Foi a partir disso que a gente criou uma união. Eu falo porque quando eu comecei a seguir meninas pretas que estavam passando por esse processo. Aí eu descobri, tipo, Gabi de Pretas, que é uma, né, que hoje está assinando uma linha da seda, né, para cabelos crespos. E o cabelo da Gabi de Pretas é um cabelo crespo mesmo, porque também teve meio que. Tem isso que o povo queria ter cabelo anelado também, né, Grazi? Que o povo às vezes
É,
quer passar pela
é.
transição e quer ter cabelo anelado. E não entende que o cabelo, às vezes, não vai ser aquele Thaís Araújo, gente. O seu cabelo vai ser um crespão mesmo, tipo Gabi de Pretas. E aí, tá preparada? Então, eu comecei a buscar essas pessoas que pareciam comigo, esses cabelos que pareciam comigo. E eu vi que nesse momento começaram a criar vários grupos, vários grupos, vários grupos. Isso veio crescendo. E hoje é o que é isso tudo. Porque se você for parar para analisar, foi tudo meio que há 8 anos atrás, há 9 anos atrás. A gente começou isso, sabe? Acho que a gente pode se orgulhar e realmente falar. A gente começou isso, esse processo, assim, sabe? De pelo menos de aceitação de cabelo, foi nesse período, assim.
A gente começou um processo da revolução da beleza da mulher preta, da beleza negra, né? Da beleza da pretitude mesmo, assim, de trazer essas questões que a gente sempre tentou amenizar, fazer isso para destaque mesmo. De bater no peito e falar isso aqui, eu não vou mudar nem um centímetro, que é o que a Grazi fala, que é a posição, o posicionamento que ela se mantém, né? Sempre eu sou a Grazi e eu faço o que eu quiser, é o que a gente faz também. Porque o que a gente trouxe com isso foi uma liberdade, que é aquela liberdade da não imposição. Porque hoje, por exemplo, tipo, não significa que todas as mulheres pretas têm que ter o cabelo natural, têm que passar pela transição. Não, significa que elas têm o direito e o privilégio de poder escolher se elas querem ter um cabelo natural ou se elas querem fazer o que elas quiserem do cabelo também. É ter essa
É.
liberdade, porque, por exemplo, eu não tive essa liberdade de escolher, porque eu já tinha a concepção de que meu cabelo já tinha nascido derrotado, sabe? Tipo, meu
É.
cabelo não tinha jeito, que eu ia ter que aceitar.
Fazer alguma coisa.
Exatamente. Então, assim, hoje em dia eu acho maravilhoso, sabe? A gente poder ter essa liberdade da gente escolher, porque isso que era que a gente não tinha, né? A imposição fazia isso com a gente. A gente não tinha
Não tinha
liberdade de ter o
liberdade de
nosso
escolha.
cabelo e de ter o nosso
Sim.
cabelo natural.
Essa semana eu escutei uma coisa que me fez pensar demais assim durante os meus dias de trabalho. E eu vou dizer para vocês que me deixou muito magoada. É uma mulher negra, que no caso é uma aluna minha, ela me disse assim, as seguintes palavras, que ela antes se sentia muito pressionada para ter o cabelo liso, para alisar o cabelo. Então ela começou a alisar o cabelo e ela usou muito alongamento no cabelo para poder deixar ele comprido e liso, já que o cabelo crespo sempre quebrava, então nunca estava liso porque não tinha o cabelo e nunca ficava grande porque sempre quebrava. E aí ela disse para mim que agora ela se sente pressionada para ter o cabelo natural. E aí, na hora que ela me disse
Pois é.
isso, ela ainda falou assim para mim, que me perguntou, eu não sei o que que eu faço, eu não sei, me explica, Grazi, como que você se tornou essa mulher empoderada do jeito que você é. Então, assim, aquilo que ela falou me deu tanta dor, porque de forma alguma, sabe, eu como uma mulher negra, eu quero que uma mulher ou uma outra mulher, ou qualquer mulher, até branca, se sinta em algum momento inferiorizada ou sinta que isso seja uma disputa, sabe? Não
Isso.
é. Óbvio.
Quando a gente fala que a gente está assumindo nosso cabelo natural E a gente, aí esse gritão, gente, é um grito de liberdade, sabe? Isso é como se
Exatamente.
fosse, um grito de dor, como se fosse um choro de chega, né? A gente não quer isso mais. Mas é, em momento algum é saudável que nós, mulheres negras, que a gente entre num espaço de disputa agora, sabe? Olha só, meu cabelo é mais cacheado e o seu é mais crespo. Aí meu cabelo cresce e o seu não cresce. Aí eu deixei natural. Você tá aí alisando o cabelo até hoje. Não se trata disso. A gente tá falando de autoestima. A gente tá falando de se sentir livre, sabe? E tudo bem
Isso,
quem não tiver
exatamente, a gente está
preparado
falando
e
de
não der conta de
liberdade.
passar por isso, sabe? A Josi participou do Encrespa Geral uma vez junto comigo. Lembra,
Nossa,
Josi, que você foi minha
maravilhoso.
modelo de noiva? Eu
Lembro.
lembro que. Eu lembro que a gente fez uma caravana saindo de Divinópolis para ir para Belo Horizonte para esse evento. E uma das meninas que foi na caravana não sabia se queria ou não assumir o cabelo natural, pois ela colocou um turbante na cabeça que ela nunca tinha usado na vida
Foi.
para não ir com cabelo de escova e chapa no evento, com medo de ser ridicularizada,
Eu lembro
sabe?
disso.
E aí, assim, eu não sei se realmente tem uma galera aí que assume o cabelo natural que acha legal zombar do outro. Eu não vejo isso nas minhas rodas de convivência, não é isso. Mas eu acredito que quando a gente quer empoderar uma outra mulher, que a gente quer dar essa força para a Manali, a gente não está falando da questão de cabelo por estética, sabe? Não é
Isso,
competir, gente.
exatamente. Isso.
Né? A gente está mostrando para essa outra mulher, opa, peraí. Você, mesmo que você alise seu cabelo, você ainda não vai assumir o melhor cargo daquela empresa, certo? Você ainda não vai ser vista como uma mulher branca. Você está tentando
Isso.
embranquecer e ficar mais parecido com o padrão eurocêntrico daquilo que é a mulher perfeita, mas mesmo alisando esse cabelo, você ainda não vai ser aceita. E mesmo
Isso,
deixando esse cabelo
exatamente.
crespo, você também ainda não vai ser aceita, mas você pelo menos vai estar se aceitando. Não importa os
Isso.
outros, é você se aceitando.
Isso.
Exatamente. É muito maior do que o cabelo. Quando a gente fala revolução das crespas, não é só porque só as mulheres crespas são revolucionárias. Não é isso. É só
Não.
para a gente pontuar que chegou no momento onde que a gente se libertou dessa corrente, porque para mim foi como isso. Para mim, ter meu cabelo natural, a sensação que eu tinha era de que eu tinha aberta uma algema, sabe? Que eu tinha quebrado ali alguma coisa que me prendia. E proporcionar também essa questão, porque eu acho, Grazi, na verdade, porque essa discussão, essa competição, essa coisa que a gente não se identifica muito, porque eu acho que isso é de uma geração mais recente, e eu sempre converso isso com a Josi. Essa geração já chegou com isso, pronto.
É.
Então, elas já entram nessa questão que é do próprio comportamento, por isso que eu falo, a gente sempre tem que está trazendo um pensamento decolonial, sabe? A gente tem que tentar descolonizar o pensamento, porque essa coisa de que só pode um, ou você vai fazer do jeito, desse jeito aqui, ou não serve, né? Isso é uma coisa também muito da colonização, muito da imposição, né? Que eu
Isso.
vou impor a minha cultura, eu sou melhor, eu sou isso aqui que é certo, o resto é errado. Então, é por isso que é bom a gente sempre trazendo essas pautas, porque senão a gente vai deixar isso se perder, né? Vai isso se perdendo. E é o
Isso
que a Grazi
enfraquece, né?
falou. E não se trata de estética, não se trata de ser melhor. Porque até poucos anos atrás, e a gente fala de pouquíssimos mesmo, até 10 anos atrás, uma mulher preta, ela sofria. Se hoje ainda sofre violência, há 10 anos atrás, eu não consigo nem achar
Imaginar.
um nome para o que essa mulher sofria com esse cabelo crespo na sociedade, sabe? Era um ato de coragem mesmo. A partir do momento que ela levantasse, que ela andasse, caminhasse com essa coroa dela, ela ia ser apedrejada. A sociedade ia virar as costas para ela. Você tem que entender a importância disso, né?
Exatamente.
Total.
Eu lembro muito desse do Encrespa. Porque foi a, eu confesso, acho que foi meu primeiro contato com um número tão grande de pessoas negras de cabelo natural, né, Grazi? Porque eu realmente não tinha, tipo assim, todo mundo junto, assim, eu não, nunca realmente não tinha
Nossa,
experienciado.
era lindo.
Foi sensacional. E eu lembro dessa nossa amiga que foi conturbante, que hoje usa o cabelo natural. E assim, eu fiquei impressionada. E eu lembro que o meu irmão, na época, cortava o cabelo baixinho, raspava. E o meu irmão hoje usa o cabelo também natural black, né? E na época ele virou e falou assim: Jô, eu tô me sentindo péssimo com essa cabeça raspada. Por que que eu não. Ele falava comigo desse jeito, ele. Pelo amor de Deus, eu sou a pessoa mais ridícula aqui. Olha o cabelo de todo mundo. Ele ficava, eu tenho que ter um cabelo crespo para cima. Só que o meu irmão, ele trabalhava num shopping da alta sociedade em Belo Horizonte e numa loja que vendia trajes e ternos. Era proibido ter o cabelo, Black Power lá. Era proibido mesmo. Se ele fosse deixar o cabelo dele natural, ele iria ser demitido. Então,
Muitas pessoas passam, né?
ele não tinha, então ele não deixava. Mas eu lembro dele, ele ficava o tempo todo, ele, Jô, quando eu sair desse emprego, eu vou deixar o meu cabelo crescer. E foi exatamente assim. Quando a gente mudou aqui, né, pra cá, pra praia, que ele saiu desse emprego, ele falou: Eu não vou mais raspar minha cabeça. E tem 3 anos que ele deixa o cabelo dele natural. Então, assim,
Tá
é
maravilhoso.
impressionante. E o tanto que o encrespa é impactante, o tanto que esses eventos são impactantes, tanto que fortalece. Eu lembro que eu levei a minha afilhada lá, né, meu pacotinho de motivo da transição, ela foi com a gente. Então, assim. É maravilhoso isso, é maravilhoso esse movimento, é maravilhosa essa revolução, e é gratificante a gente poder fazer parte disso tudo. E é igual vocês falaram: se tem mulheres que ainda alisam seus cabelos, mas que ainda estão mais seguras dessa forma, tudo bem. A gente não está aqui para falar o que que é certo e o que que é errado. A gente está só contando o quanto foi potente isso para nós.
Exatamente. Eu só queria falar que a mulher preta que alisa o cabelo, mas consegue ver beleza na mulher preta que não alisa o cabelo, ela faz parte dessa revolução também.
Exatamente. Porque ela já quebrou uma barreira, né?
Exatamente.
Tá, então, Grazi, você quer fazer as suas considerações finais para a gente encerrar o programa?
Vamos lá, né, gente? Então, quando a gente fala de cabelo, de transição, eu vejo uma galera que fala: ai, que saco, esse povo querendo falar de cabelo. Vamos falar sobre afrocentricidade? Vamos também. Mas nós, mulheres, a gente tem essa questão com o nosso corpo, com a nossa estética, com a nossa beleza. O cabelo sempre foi uma coisa muito importante para a gente. E eu penso que o cabelo fala. Eu digo isso muito aqui dentro do salão. O cabelo fala, sabe? Ele diz muito sobre a gente. Eu consigo muitas vezes fazer uma leitura sobre aquela pessoa somente de analisar aquele cabelo. Se ela é uma pessoa que dá prioridade para tarefas, para trabalho, para atletismo, se ela é uma pessoa perfeccionista, se ela é uma pessoa. O cabelo fala sobre a gente. Então, quando a gente olha muito para dentro, é impossível depois a gente também não olhar para o nosso cabelo. Então,
Exato.
quando acontece uma mudança no cabelo, é porque essa mulher já vem sofrendo alguma outra mudança também, né? E eu desejo para as
Exatamente.
pessoas que todas essas mudanças, eu não vou dizer que sejam positivas, porque eu acredito que toda mudança é positiva, mas que elas sejam conscientes que você, quando mudar o seu cabelo, quando algo em você mudar, que você tenha consciência do porquê. E que conscientemente seja você verdadeiramente tomando a decisão dessa mudança, né? E assumindo ou transformando esse cabelo por escolha própria, né? E por um amor próprio mesmo, a si e respeito ao seu corpo.
Ah, perfeita, maravilhosa. Grazi, temos um programa,
Temos o programa.
muitíssimo obrigada. Eu quero assim agradecer
Ah, eu que sou
do fundo do
grata.
coração por você ter tirado um tempo. Eu sei que seu tempo é super corrido. Eu sei que você
Ah,
é uma
gente, que isso.
profissional
Sempre estarei à
extremamente
disposição,
dedicada.
sempre.
Então, né, que sorte a nossa ter você aqui com a gente hoje. Mais uma vez, muito obrigada. E para finalizar, Quero, vou deixar aqui, ó, as nossas redes sociais, tá? Para todo mundo acompanhar. Siga a gente no Instagram, @vulvapreta. A gente está no Twitter também, com @vulvapreta. Se vocês querem mandar algum e-mail com recado, tema, sugerir convidadas, alguma coisa, é só você mandar no falavulvapreta@gmail.com. E sigam a Grazi Rufo, gente. A Grazi Rufo está no Instagram com o seu salão é Espaço Grazi Rufo, não é isso, Grazi?
Olha, o profissional é Grazi Rufo Beleza Afro
Ah, sim.
e o pessoal é Grazi Rufo, tá, gente? É Rufo de Rufo, hein? Não é Rufo.
Isso. Isso, gente. Sigam a Grazi, acompanhem o trabalho dela, que a Grazi dá várias dicas também, né, nesses processos. Eu fico acompanhando tudo. Eu sei de todas as novidades que ela está fazendo, fora os cortes de cabelo que a gente vai salvando para quando a gente puder a gente fazer igual, tá? Mais uma
É
vez,
isso
muito
aí.
obrigada, Grazi. Obrigada a todo mundo que tem ouvido a gente. Abraço para todo mundo. E é isso, gente. Temos um programa e o prazer é sempre todo nosso.
Beijo, tchau.
Ai, gente, arrasou.